As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Aconteceu na A1, no concelho de Torres Novas, no recente 24 de outubro. O militar da Guarda Nacional Republicana, no caso o sargento-ajudante Nelson Ribeiro, do destacamento de trânsito de Santarém, salvou a vida a um bebê de 2 meses e meio que estava em asfixia. O episódio, com final feliz, foi agora tornado público pelo Comando Distrital da GNR, na sequência de um sentido agradecimento do pai do menino, sendo que o bebê foi depois transportado em marcha de urgência até ao Hospital de Santarém, onde foi assistido. Já está alterado o modelo de acesso ao centro de vacinação de Tomar. Depois de vários dias de evidentes transtornos para pessoas de mobilidade reduzida, obrigadas a esperar por períodos consideráveis de tempo em plena escadaria de acesso ao primeiro piso do pavilhão municipal, eis que desde esta quarta-feira todos os utentes já são encaminhados para o elevador. Esta era, pois, uma das principais reivindicações de quem ali se deslocava para ser vacinado, assim como a disponibilização de cadeiras para os mais necessitados em termos físicos. Para além disso, o acesso feito por elevador permite que as pessoas não estejam expostas ao agravamento das condições atmosféricas, neste caso, face à descida de temperaturas. Recorde-se que este processo de vacinação contra a Covid-19 e contra a gripe sazonal está a cargo do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A falta de mão de obra estará na origem da demora da conclusão dos sanitários públicos da Várzea Grande, em Tomar. Pelo menos é esta a convicção de Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia Navantina, depois de questionado pela variação do Partido Social Democrata na recente sessão do Executivo. Nesta explicação, registro ainda para a certeza de que a obra se estende ao edifício propriamente dito e não apenas às casas de banho, cenário que torna a intervenção mais complexa, reforçou Hugo Cristóvão.
A obra é bastante complexa, apesar de ser, entre aspas, umas simples casas de banho, mas a obra é bastante complexa porque, na verdade, todo o edifício onde elas estão colocadas está a ser reabilitado, por exemplo, a nível da cobertura, a nível estrutural, porque é um edifício, de facto, muito antigo, ali junto à bugaria, como bem sabem, e que, portanto, não oferecia condições de estabilidade, ou seja, não se trata de umas simples obras de, chamemos-lhe, de renovação de interiores, mas é, de facto, toda uma obra estrutural. Para além disso, como vos disse, elas tiveram que ser lançadas uma segunda vez e, portanto, e tudo isso fez demorar. Com certeza, os próprios empreiteiros também querem sempre despachar o mais depressa possível, que só depois de o fazer recebem, pelo menos, a fatia total do orçamento. Agora, não sabendo neste momento exatamente a razão pela qual possa estar a demorar um pouco mais, presumo que a razão seja aquela que já referi, dificuldade de pessoal, essencialmente, aqui presumo que não seja de material, mas de pessoal, para dar mais andamento à obra, além de que naquele caso, pela particularidade do edifício, também não é fácil ter muitas pessoas a trabalhar ao mesmo tempo.
Será já na próxima terça-feira, dia 9 de novembro, que a Polícia de Segurança Pública irá realizar uma ação de controlo de velocidade com recurso a radar no concelho de Tomar. A localidade de Calçadas, na Estrada Nacional 110, foi escolhida para esta operação que começa pelas 8 da manhã. Refira-se que pelo Médio Tejo, a PSP irá estar em Abrantes, na Avenida Dom João I, já nesta quinta-feira, seguindo-se na sexta, na Estrada Nacional 340 em Torres Novas. No sábado será a vez de Ourém, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, a partir das 14 horas. O entroncamento fecha este mapa de operações. Será a 26 de novembro, na Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, a partir das 8 da manhã.
Rádio Air, informação.
O Grupo Desportivo das Serras da Sabaxeira, no concelho de Tomar, promoveu um conjunto de iniciativas, neste caso uma mostra gastronómica e ainda rastreios de saúde. Devido ao mau tempo, foi cancelada uma feira que também estava prevista. Rui Subtil, presidente daquele emblema navantino, em declarações ao repórter Manuel Subtil, fez uma análise em torno dos eventos em causa.
Tinha tudo para ser um grande fim de semana, era um grande trio, como lhe chamamos, mas pelo menos a feira tivemos cancelada porque o mau tempo era inevitável cancelá-los, porque era ao ar livre e as pessoas não. Ainda tivemos alguns vendedores que vieram, mas não havia hipótese de fazer. Mantivemos o rastreio de saúde, porque esse era importante continuar, e temos o almoço que dedicado à abóbora, que todos os pratos levam à abóbora.
Portanto, com mais de 60 pessoas.
Exatamente. 70 pessoas, embora que teriam muito mais se o tempo tivesse bom, porque até tínhamos essa expectativa. Já há 15 dias tivemos um passeio de motos antigos, também tivemos que cancelar, porque estava a chover imenso e não houve hipótese mesmo de fazer o passeio. Tinha tudo para ser um grande passeio, era um bom sítio, e vamos cancelar. O fim de semana passado teve bom tempo, este fim de semana teve mau tempo, mas vai haver dias melhores, com certeza.
O Subtil lamenta os momentos difíceis causados pela pandemia, que obrigou a uma paragem de quase 2 anos. O dirigente fala em problemas antigos, em especial ao nível das estruturas.
Momentos difíceis, principalmente pelo convívio que se perdeu, além dos eventos que se fez, convívio que se perdeu com a população. E temo que as pessoas se tornem mais fechadas sobre si próprias, mais individualistas, mais... espero que um bocadinho do convívio na associação.
E como tem estado a associação?
A associação tem estado de ter parado há quase 2 anos, né? Entretanto, como abrimos o bar sempre que foi, quando foi possível, e agora começamos a fazer estas atividades. Em termos esportivos, é que não está correspondendo às expectativas, continuamos com os mesmos problemas antigos. Continuamos com o mesmo conselho, com os mesmos problemas relativamente às freguesias e às infraestruturas desportivas. Portanto, isso não há nada a fazer. Enquanto não se fizer isso, olhar de outra maneira, com outros olhos, não será possível fazer melhor do que estamos a fazer neste momento.
Falou-se em tempos de um tiro sintético, portanto, continua a ser um sonho.
Sim, continua a ser, pelos vistos, se calhar é uma utopia, mas pelo menos um sonho. Relativamente este concelho merecia um outro parque desportivo. Nós temos tudo. Se formos aqui ao lado, por exemplo, Orain tem quase todas as localidades, grandes localidades têm um parque desportivo com piso sintético, para além dos pavilhões, múltiplos pavilhões que tem. É uma aposta diferente. Aqui eu acho que em Tomar começava a ser importante pensar-se que descentralizar não só as pessoas da cidade, onde aqui também tínhamos alguma qualidade de vida, ou temos qualidade de vida.
O Ministério Público apresentou um homem e uma mulher, ambos de 41 anos, a primeiro interrogatório judicial pela prática do crime de tráfico de droga. Existem fortes indícios de que, entre maio de 2020 e outubro de 2021, os arguidos, que viviam em união de facto e atuavam concertadamente, se dedicavam à venda de cocaína, heroína e cannabis, mediante contrapartidas monetárias na zona de Leiria. A execução de buscas permitiu apreender cerca de 21 gramas de cocaína e de 39 de cannabis, vários telemóveis e 240 euros em dinheiro. O homem já tinha sido condenado por outros crimes, nomeadamente por roubo, enquanto a mulher já respondeu por burla. O juiz de instrução criminal determinou que o homem fique em prisão preventiva, ao passo que a companheira terá que se apresentar à autoridade policial 2 vezes por semana, ficando ainda proibida de contactar com as pessoas a quem tinha entregue estupefaciente.
Rádio R, informação.
Primeiro trimestre de 2022. É este o período limite para o lançamento da empreitada da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública do Entroncamento. A indicação foi avançada por Jorge Faria, presidente da Câmara Municipal, que fez um ponto de situação em torno de um processo que se iniciou formalmente em 11 de janeiro de 2019, na altura com a assinatura de um protocolo entre o município, a Secretaria de Estado da Administração Interna e a Direção Nacional da PSP. Recorde-se que em abril de 2018, a autarquia cedeu o terreno que irá receber o referido edifício. Nesta altura, há questões associadas ao projeto ainda por fechar, adiantou Jorge Faria.
Estamos agora à espera que o projetista nos envie o projeto ajustado para remetermos de novo à Secretaria de Estado para finalizarmos este processo. Também em simultâneo estamos já com contactos com a Secretaria de Estado para renovar o acordo que foi assinado em janeiro de 2019, por 2 razões. Aquele acordo tinha um período limite e que já está no fim, tem que ser renovado, e também porque inicialmente o valor do projeto era 1 milhão de euros e agora o projeto está no 1,5 milhão. Mas este 1,5 milhão foi validado nas várias fases do processo pela Secretaria de Estado. Eu próprio fiz a primeira vez que me apareceu aqui já com um valor tão elevado e temos neste momento, enfim, em princípio, a expectativa que o Ministério suportará esse 1,5 milhão. Eu penso que com este processo, final deste ano, primeiro trimestre de 2022, estaremos com certeza em condições de lançar a empreitada. A empreitada será lançada por nós, será gerida por nós, com o financiamento a ser assegurado pela Secretaria de Estado.
Vítor Moura, vereador do PSD na Câmara de Abrantes, apresentou em reunião do Executivo uma proposta para a suspensão do processo de adjudicação da obra de requalificação do antigo mercado municipal no espaço multiusos. Os sociais-democratas pretendem que se dê um passo atrás e se recupere um antigo mercado para a função que anteriormente tinha, precisamente de um mercado diário praça. Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, esclareceu depois que nesta fase não há ainda qualquer processo de adjudicação da obra.
Não há atualmente nenhum processo de adjudicação da obra em curso. E o facto é este. Não há neste momento nenhum processo de adjudicação em curso. Aquilo que houve foi um anúncio aqui na reunião de Câmara no final de junho do projeto vencedor do concurso público internacional que levámos a cabo para a reconversão em multiuso do antigo edifício do Mercado Municipal de Abrantes, cuja proposta foi apresentada pela dupla de arquitetos José Maria Cumbre e Nuno de Sousa Caetano. O projeto ainda não se encontra adjudicado, o projeto ainda não se encontra adjudicado, que é o que pretendemos vir a fazer. Quanto mais falarem adjudicações da obra, portanto, nós ainda vamos adjudicar o projeto. Foi um concurso de ideias, no fundo, basicamente, através da ordem dos arquitetos, e o projeto vencedor foi o que eu trouxe aqui em junho e apresentei o projeto vencedor. Nós estamos em fase de ir adjudicar o projeto e ainda muito longe da adjudicação de qualquer obra.
O presidente do município, Abrantino, lembrou depois que este projeto fazia parte das propostas da candidatura do PS, sufragadas pelos abrantinos nas autárquicas de setembro. Ainda antes da rejeição da proposta, Manuel Jorge Valamatos deu conta daquilo que a autarquia pretende para o futuro multiusos.
Aquilo que pretendemos é termos um espaço interior amplo que nos permita realizar em Abrantes eventos como a Feira Nacional de Açaria, feiras de artesanato, eventos para a juventude e outras iniciativas para a promoção das tradições da região ou eventos de cariz económico. Esta proposta contempla uma praça exterior, confinando com a subida, descida da Avenida 25 de Abril, zonas pedonais em redor do edifício, linguagem arquitetónica consentânea com o Parque Val da Pontinha, facilitando a mobilidade no acesso ao edifício por elevadores, e a entrada no centro histórico da cidade, dotando-a de uma identidade urbana. A reconversão do antigo mercado municipal em edifício multiuso e a requalificação da área envolvente constituem uma oportunidade única de devolver à cidade um espaço de encontro e de memória coletiva, contribuindo ainda para a qualificação de acesso ao centro histórico da Abrantes.
O Ministério Público apresentou um homem de 24 anos a primeiro interrogatório judicial indiciado da prática de dois crimes de violência doméstica agravados. O Tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que o arguido molestou verbal e psicologicamente a sua mãe e a sua avó na residência onde os três coabitavam. O indivíduo é consumidor habitual de produtos estupefacientes e depende economicamente da mãe, pois não trabalha nem tem qualquer fonte de rendimento. Os factos foram cometidos em crescendo de agressividade, sobretudo a partir de setembro de 2021, tendo o arguído proferido insultos contra as duas vítimas e molestado fisicamente a sua mãe, desferindo-lhe empurrões, ameaçando-o de morte e coagindo-a à entrega de dinheiro para fazer face ao seu problema de toxicodependência. O juiz de instrução criminal, em consonância com o promovido pelo Ministério Público, determinou que o arguído aguardasse os ulteriores termos do processo, sujeito à medida de coação de prisão preventiva. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, confirmou que a autarquia vai avançar com a colocação de sinalética e lugares definidos para tomada e largada de passageiros junto ao estádio municipal, naquela que é, então, a solução escolhida para travar os transtornos com que utilizadores daquela estrutura se têm deparado perante a impossibilidade de circular na artéria que divide o campo do atual parque de caravanismo. Aliás, tal como a ERTS avançou em tempo oportuno, a polémica tem aumentado de tom perante a presença da Polícia de Segurança Pública no local, em especial em dias de treinos, ocasiões onde até já alguns técnicos e pais encarregados de educação foram autuados. A revolta foi de tal ordem que o próprio sinal foi arrancado. O assunto foi então analisado na reunião de Câmara, à altura em que Tiago Carrão, vereador do PSD, quis perceber as intenções da autarquia em torno deste processo. Na resposta, Hugo Cristóvão deu conta do que está projetado e que vai ao encontro do que já tinha sido proposto na ERTE, neste caso por Amilcar Ferreira, da Escola de Condução Tomar Drive.
Há uma solução que já foi desenhada connosco, com os nossos serviços técnicos, e que também já foi conversada com, neste caso, o principal utilizador daquela zona, que é o maior clube, neste caso o União de Tomar, e que está acordada, portanto, em termos de solução, que passa por criar ou definir alguns lugares de tomada e largada de passageiros, porque essa é a questão, muitas vezes, nomeadamente durante a semana para os treinos, mais complexa ou de maior volume, mas sublinho, tomada e largada de passageiros, e depois de alguns lugares de estacionamento específicos, tanto para os utilizadores do estádio, ou seja, leia-se para treinadores durante a semana, essencialmente da entidade que já referi, também da escola de futebol, e durante o fim de semana, enfim, também para as equipas que nos visitam, e portanto é possível conciliar as duas coisas, porque durante os jogos, obviamente, não há tantos utilizadores das equipas locais, além de um ou dois estacionamentos, digamos, neste contexto, que passam a ser obrigatórios, portanto, lugar para deficientes, lugar para ambulância, aquilo que é referido. Para além dos três lugares que estão lá marcados de autocarros, portanto, a pensar realmente muito nas equipas visitantes.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.